Muito obrigado, senador Paulo Paim, que preside a sessão, que abre essa sessão dessa terça-feira, 31 de março de 2015. Uma terça-feira, como Vossa Excelência já relatou, nós reunimos na Comissão de Direitos Humanos, que Vossa Excelência preside com enorme compromisso, com respeito a esses princípios fundamentais da democracia, que é respeitar a diferença, respeitar os direitos das pessoas, que é uma conquista da democracia. E Vossa Excelência preside pela terceira vez a Comissão de Direitos Humanos com absoluto compromisso com aqueles que precisam de atenção, aqueles que mais necessitam de proteção. Eu tenho a honra de ser o vice-presidente dessa comissão que Vossa Excelência preside, que hoje eu pude constatar o compromisso de Vossa Excelência. Passou a manhã toda, nós tivemos 5 horas de audiências públicas, com manifestação de diversos atores do cenário político, da história do nosso país, representantes de instituições de defesa dos direitos humanos, vítimas também, várias vítimas da ditadura militar, participação do Ministério da Justiça, através do Conselho de Anistia.
Permita que eu diga, que Vossa Excelência também nem comentasse, um discurso emocionante, não um discurso, uma fala emocionante da sua esposa, relatando a vida dela, a prisão, com 3 filhos, sendo sequestrada nos aeroportos, algo que só vendo, e prometi que vou reproduzir o vídeo para as pessoas assistirem. Aquele depoimento dela foi algo assim, não é fala, não é discurso. Ela relatou os fatos que ela passou durante um período, a nossa grande deputada Janete Capibegui.
Essa foi um momento realmente de muita emoção, porque ela relata a volta ao Brasil em janeiro de 1979, 8 meses antes da promulgação da anistia. Não é? E a ideia que nós tínhamos, morando há muitos anos fora do Brasil, é que já havia um clima de liberdade que possibilitava o retorno de Janete. A Janete foi presa política em 1970, né, e depois da nossa fuga, ela estava voltando naquele início de 1979. E ela faz esse relato, e eu, de fato, fiquei em Moçambique, né, eu vim acompanhar já ultimamente através dos jornais da época. Eu levantei a cobertura do Globo, da Folha de São Paulo, né, que relataram o sequestro dela. Ela foi sequestrada pela repressão no Rio de Janeiro, com nossos 3 filhos, e trazidas a Brasília, não é? Sem que ninguém soubesse, o Comitê de Anistia procurando por ela. E esse relato realmente é um relato muito emocionante, mas tive a oportunidade também de receber algumas aulas de história, não é? Dos últimos 51 anos.
Desculpe a curiosidade, eu conheci seu filho aqui, governador. Ele é um desses 3, não, da época?
Ele é um dos presos, quando tinha 7 anos.
7 anos, olha só. É.
E ele nasceu fora do Brasil. Aliás, o casal nasceu em Santiago do Chile, nós estávamos exilados, né, nasceram fora do Brasil, mas são brasileiríssimos. Né. Mas, senhor presidente, 51 anos se passaram desde o golpe civil-militar que infelicitou a vida do nosso país ao longo de 21 anos. E esse fato de hoje, fizemos várias análises, mas eu queria juntar a ponta do passado com a ponta do presente. Nesse momento, nós temos alguns nomes símbolos, não é? E emblemáticos, que são veiculados a cada momento pelos meios de comunicação. Entre eles, eu diria que a palavra Lava Jato está no inconsciente popular, assim como Swiss Leaks, e também agora, por último, a CARF. A CARF significa Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ou Conselho Fazendário, para encurtar o termo. Então, nós temos 3 grandes acontecimentos vergonhosos, diga-se de passagem, todos três. E nesses três acontecimentos estão envolvidas a elite econômica brasileira. E o que é que esse momento tem a ver com os 51 anos atrás? Olha, senhor presidente, tem tudo a ver. Porque se nós estamos vivendo esse momento, se nós estamos podendo colocar o dedo na ferida da corrupção, né, e do comportamento desonesto das elites políticas brasileiras, tem tudo a ver com o processo democrático. Só tem um grande responsável por essas investigações, por essas descobertas, por essa relação promíscua com o Estado brasileiro, se chama democracia. A democracia brasileira, as conquistas dos últimos 30 anos, 31 anos, eu diria, levou o país ao limiar de uma grande mudança. Eu estou convencido que nós vamos dar um salto adiante muito significativo na democracia. A Lava Jato, que já apresenta resultados, e eu volto a dizer que, para mim, é quase inacreditável que os magnatas da construção civil estejam hoje encarcerados. Estejam desde novembro encarcerados e que se mantenham encarcerados até hoje. Isso é algo inusitado na história do país. E isso está acontecendo porque nós temos hoje um Ministério Público independente, garantido pela Constituição de 1988, que Vossa Excelência foi um dos legisladores, e eu queria lhe parabenizar por essa Constituição. E hoje eu fiquei muito impressionado com o diálogo entre Vossa Excelência e o deputado Domingos Leonelli, que também nos ofertou lá uma análise, né, fantástica dos acontecimentos que redemocratizou o país. Mas, eu insisto, foi a democracia que nos levou ao que nós estamos vivendo hoje. É claro que os partidos que governaram o país nos últimos 31 anos tiveram mérito. Tiveram méritos e eu devo reconhecer os méritos. Desde o presidente José Sarney, lá atrás, que governou, foi o primeiro governo depois da ditadura, e um governo resultado de uma tragédia, porque a campanha das diretas já não obteve o sucesso esperado, nós não conseguimos, não conquistamos o direito a eleger o presidente da República pelo voto em 1984, como a sociedade brasileira desejava, mas conquistamos o direito, pelo menos, de dobrar essa página da ditadura civil-militar com a eleição de Tancredo Neves. E para Tancredo Neves, um democrata, um homem comprometido com a democracia, que sem nenhuma relação com o período da ditadura, ele sabia que precisava fazer uma ampla composição e trazer para essa aliança aqueles que deram apoio, que deram suporte à ditadura, como era o caso do senador José Sarney, à época presidente do PDS, que era o partido de sustentação política da ditadura. E esse leque amplo de aliança permitiu a eleição de Tancredo Neves, mas que, infelizmente, não se concretizou, porque ele faleceu exatamente no dia da posse. Mas é importante que se reconheça o mérito do primeiro governo da reconstrução democrática de José Sarney. Em seguida tivemos outro problema, mas que não afetou as instituições, que foi o governo do presidente Collor, que não chegou a concluir. Depois o presidente Itamar Franco, o presidente Fernando Henrique Cardoso e o presidente Lula, por dois mandatos, e o primeiro mandato da presidente Dilma, e agora um mandato que começou mergulhado na dificuldade, mas a democracia no Brasil está suficientemente enraizada para superar as dificuldades que nós estamos vivendo. Dificuldade de governo, todos tiveram, de Sarney até o presidente Lula, todos tiveram momentos de impopularidade, momentos de crise, e a democracia brasileira conseguiu superar isso, essas dificuldades. Portanto, eu estou convencido que nós vamos sair dessa crise. De fato, há uma crise política, um isolamento do governo. O governo está absolutamente isolado, mas eu tenho convicção de que, em algum momento, o governo vai sacudir e vai tomar iniciativa e procurar o parlamento, porque esse parlamento também tem responsabilidade com a crise. Nós não podemos mais aceitar simplesmente de colocar a crise do outro lado da rua. A crise envolve as instituições brasileiras, inclusive o judiciário também, em função da lentidão dos julgamentos. Não é nós, esse três casos que eu faço referência, Lava Jato, que mandou para a cadeia os magnatas da Constituição Civil e que investiga 13 senadores, 22 deputados estaduais, federais no exercício do mandato, governadores, certamente vai avançar no julgamento, e é preciso que a justiça dê total prioridade para que a gente possa definitivamente separar o joio do trigo e não colocar todos na vala comum da desonestidade. Porque a política é o instrumento da transformação e da mudança. E os políticos não são todos iguais. É necessário que isso fique claro para quem nos ouve, para quem acompanha a vida política do país. Os políticos, sim, são como qualquer outra atividade, são diferentes, né, uns dos outros. Agora, há uma estratégia de nivelar todos, colocando-os na vala comum da corrupção e da desonestidade. É por isso que eu apelo ao judiciário para que dê total prioridade no julgamento desses processos, não só a nível nacional, porque são mais visíveis, não é? Os julgamentos a nível do Supremo Federal são julgamentos de grande visibilidade, mas em todos os estados brasileiros, porque...
Até porque, se Vossa Excelência me permitir, claro, eu vi uma fala aqui, se eu não me engano, foi o senador Humberto Costa. Ele está convencido da sua inocência. Então, o que, que ele diz? Na sua linha, façam o julgamento. Culpado, culpado, inocente, inocente. Ele mesmo pediu aí dessa tribuna, no mesmo lugar que Vossa Excelência está, por uma questão até de justiça. Quando eu digo justiça, culpado, culpado, inocente, inocente. Tem que ser legal os processos, ir a fundo. Quem se apropriou do dinheiro público vai ter que pagar pelo que fez. E se caso alguém foi indiciado e provar que é inocente, bom, a vida continua feliz daquele que puder provar que é inocente. Então, você está coberto de razão.
Corretíssimo.